Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é 20 de maio de 2019. Engraçado, ontem à noite eu estava já dando uma olhada nas eventuais notícias para a gente comentar aqui no Radinho e eu vi uma manchete que me chamou a atenção e eu separei para ler depois, para ler hoje de manhã. E a manchete dizia o seguinte: o Google investiu anos num plano secreto para dominar essa indústria de 800 bilhões de dólares e ninguém nem percebeu. Aí eu falei, bom, de que indústria que ele está falando? Mas eu estava com mais sono do que com curiosidade, fui dormir e agora de manhã eu conferi a notícia. E adivinha que indústria é essa que o Google está planejando faz tempo dominar? A indústria do turismo, a indústria hoteleira, a indústria das viagens. E aí eu dei risada porque eu me lembrei de um episódio há anos atrás, nem sei quando, sei lá, 4, 5 anos atrás, não me recordo. Para quem trabalha na área de marketing, de mídia digital, faz bastante tempo, sabe o que é o IAB. E o IAB é o Internet Advertising Bureau, e eles fazem uma série de eventos bacanas aqui em São Paulo, e eu sempre vou, como sempre, para rever amigos. Eu nem me sinto muito conectado à área do marketing digital, mas não me sinto mesmo. Mas muitos amigos meus estão nessa área. E eu sou saudosista, eu sou sentimental, eu sempre vou lá para rever gente que eu não vejo faz tempo. Paulistano é assim, faz amigo no trabalho. Pois bem, eu lembro que numa dessas ocasiões, um grande amigo meu, Fernando Tassinari, estava moderando um painel, que era um painel com os grandes players aí da indústria de compra de passagens, de compra de hotéis. Então, eu não lembro quem estava no palco. Eu lembro que, acho que era Expedia, hotéis.com, talvez houvesse um terceiro, eu não me recordo. E eles estavam ali conversando, debatendo, aquela coisa cavalheiresca, né? Normal. E aí o Google tinha acabado de lançar naquela época o Google Trips, que já era um aplicativo, né, que permitia de alguma maneira você programar um pouco as suas viagens. E aí eu pedi o microfone e falei, olha, meus caros, tudo bem, estamos aqui, né, discutindo, mas tem aqui o gorila de 800, né, de meia tonelada aqui no meio da sala, a gente não vai falar nada. E o Google? O Google está lançando esse Google Trips. Como é que vocês enxergam, né, a entrada de um player dessa estatura? Né, vai, é um trator. E aí, bom, mas ou seja, 5 anos atrás. Então, não estou querendo aqui dizer que eu sou vidente, mas é que as coisas eram evidentes. Né, a gente só não vê porque não quer. O Google já vem se aventurando. Eu não sei se vocês já fizeram esse experimento, coloque no Google o número de um voo, sei lá, você está no aeroporto, você quer saber como é que está o seu voo, você coloca lá JJ, sei lá qual é o número do seu voo, e o Google dá na hora, com bastante precisão, às vezes com maior precisão do que os próprios painéis do aeroporto, aonde que o voo está, se está atrasado, se não está, e a mesma coisa para compra de passagem. Se você colocar lá voos para Paris, por exemplo, ele te dá várias funcionalidades bacanas, quais são as melhores opções, até sugere mudança de data. Então faz assim, alguns recursos já existem faz tempo, mas eu não tinha ideia que o tamanho da indústria era tão grande. E aí eu vou costurar essa informação aqui, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. Vou costurar essa informação com um link que vocês, provavelmente vocês têm Gmail, provavelmente, né, vocês usam as coisas do Google, muito provavelmente. E tem um link aqui mostrando tudo que você comprou desde que você tem Google. Como assim, cara? É verdade, existe um link em que você clica lá e confere, é o link do próprio Google, claro, em que o Google conta para você todas as compras, todos os gastos que ele sabe que você fez desde que o mundo é mundo. Eu achei isso meio estranho, falei, bom, tudo bem, vai ver que ele andou dando uma olhada nos e-mails que eu recebo com confirmação de pedido, confirmação de entrega e tal. Eu cliquei, é assustador. E aí a questão é que, não, isso é só uma coisa útil para você. A gente está prestando um serviço, a gente não usa essa informação para nada. Imagina, isso não nos interessa, isso não ajuda a traçar nenhum tipo de perfil. Não, então tá, né? Os caras vivem cortando produtos que têm uma relativa utilidade, talvez por questão de custos, Por que que eles vão manter uma coisa dessas se não tem utilidade nenhuma? Alguma utilidade tem e certamente não é para tornar a sua vida melhor, né? Então, mudando agora completamente de área para coisas um pouco mais profundas, literalmente profundas, tem um artigo interessante. Vocês devem ter ouvido falar já na falha de San Andreas. O que acontece é o seguinte: vocês sabem, um planeta não é tão sólido quanto a gente imagina. Né? Em cima do planeta tem as placas tectônicas. Aliás, a descoberta das placas tectônicas por si só dava um filme. Eu não sei se alguém já viu, eu não vou contar essa história aqui, mas é extremamente interessante. No começo ninguém acreditava, blá 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 blá. Mas isso por si só já é uma história muito bacana. Se não me engano, era uma cientista mulher, quase certeza. Mas tudo bem, voltando aqui, o que acontece é que em cima da. O que a gente considera que continentes, o solo que a gente pisa, que é a coisa mais sólida do mundo, na verdade são placas que estão boiando mais ou menos em cima de minério derretido. Né? Então é mais ou menos como, sei lá, como gelo na Antártida. Parece sólido, mas todo mundo sabe que o raio do gelo está boiando. Né? Uma hora ele solta, vai para cá, vai para lá. É a mesma coisa com os continentes. E acontece que essas placas muitas vezes uma se choca com a outra e vai tentando ou subir por cima da outra ou descer por baixo da outra. E esses conflitos de interesse aí, né, agendas diferentes, provocam o surgimento de cordilheiras, Himalaia, os Andes. Eles acontecem justamente onde placas, uma tromba com a outra, e aí pronto, acontecem coisas. Né? E tem essas falhas, que são justamente onde essas placas se encontram, estão relativamente bem mapeadas. Então, uma delas passa ali pelo Japão, por isso que o Japão tem tanto terremoto, tanto vulcão, aquela zona, e tem uma placa que passa ali na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, é a placa de San Andreas. Ela passa justo em cima de San Francisco, vem descendo, passa perto de Los Angeles. Bom, em suma, já teve um monte de filme de desastre prevendo terremotos horrorosos em São Francisco e tal. Com um certo conhecimento de causa, porque São Francisco, para quem não sabe, já foi devastada por um terremoto no século retrasado, no final, acho que no começo do século XX. Devastada, assim, realmente o terremoto foi medonho, a cidade pegou fogo, foi um Deus nos acuda. Quando você vê fotos, você não consegue imaginar que São Francisco conseguiu renascer depois daquilo. Aliás, tem aqui uma história interessante. Quando houve o terremoto, um geólogo apresentou um estudo falando: olha, na boa, gente, aqui não é um lugar bom para a gente construir uma cidade, porque eu desconfio que aqui seja um terreno geologicamente instável, do ponto de vista sísmico, ou seja, vão acontecer terremotos de novo. Aí o que acontece? O pessoal que mexe com imóveis, né? Com especulação imobiliária, etc. Então, os construtores pegaram o estudo desse cara, sentaram em cima. Eles literalmente sentaram em cima, eles esconderam esse estudo, porque eles tinham interesses. E eles reconstruíram a cidade em cima de uma bomba relógio, né, sabendo que aquilo um dia ia explodir de novo. Então, São Francisco está hoje em cima de uma bomba relógio, de um barril de pólvora, porque a gente gananciosa escondeu um estudo que hoje a gente sabe que é um estudo bastante sério. Pois bem, aquela região ali parece que, e é isso que eu vou te apontar aqui um artigo, que talvez o futuro geológico daquela região seja um pouco diferente do que a gente imagina. O que acontece? Hoje em dia, sobretudo por conta dos GPS, desses satélites que a gente usa para monitorar a posição, essa ciência avançou muito, porque você enfia lá um sensor com GPS no chão, ou enfia vários, e aí você consegue acompanhar se aquela montanha mudou de lugar, se aquele terreno mudou de lugar, com precisão de milímetros. Os caras estão dizendo aqui, eu não tinha ideia disso, que daria para acompanhar o crescimento de uma unha. Pô, vai ser preciso assim lá longe, né? Então, os caras conseguem literalmente ver ao longo do tempo o solo, as formações geológicas se deslocando. Então já não é mais chute, já não é mais eu acho que. Não, agora os caras realmente conseguem medir o deslocamento das coisas. E acontece que eles têm um geólogo aqui defendendo a tese que tem uma outra falha atrás de San Andreas, que talvez seja o sinal de um futuro um pouco diferente para aquela região. Então, ao invés de você de São Francisco se deslocar, bom, aí tem lá os cenários possíveis futuros. Mas é muito, quer dizer, se você se interessa por geologia ou por qualquer coisa parecida, é interessante. De qualquer maneira, em alguns milhões de anos, aquela região toda provavelmente vai virar oceano. A questão é para que lado que o oceano vai, né? Se São Francisco vai sair boiando para um lado, ou se ele vai ser submerso, ou se o oceano vai entrar no meio do deserto de Nevada. Mas a escala geológica para isso acontecer é de milhões de anos. Então não é nada que, né? Não dá para fazer um filme em cima disso, porque em milhões de anos a gente provavelmente já foi para o saco de alguma outra maneira que a gente mesmo criou, claro, né? Tem uma notícia curiosa aqui, falando em. Eu participei de um projeto há muito tempo atrás, não faz tanto tempo, faz uns 2, 3 anos, na Colômbia, que tinha a ver com saúde pública, e eu lembro que na época eu estava tentando propor um cruzamento de dados, né, de poluição, etc. e tal, e dados disso e daquilo, para tentar prever o risco a saúde. Bom, era um projeto maluco, não vou entrar no mérito. Mas eu gostei de ver aqui porque tem uma coisa mais ou menos parecida. Eu até vou mandar para os colegas que trabalhavam com isso, para os colegas que vivem na Colômbia, inclusive, que é o seguinte: na Inglaterra, pesquisadores entraram em contato com um supermercado, que é o Tesco, sei lá, um pão de açúcar dos caras, que seja, que é muito popular, que está em todo lugar, tal, e que sempre foi bastante digital. Então, eles pegaram todas as compras realizadas ao longo de um ano, né, destrincharam essas compras todas de todo mundo. Eles pegaram item por item, viram o conteúdo nutricional de cada item comprado. Estamos falando de alimentos aqui, né? Todas as compras de alimentos, qual é o valor nutricional, calorias, o diabo a quatro. Ok. E mapearam como é que essas coisas foram consumidas, vendidas ao longo de um ano. E aí o que acontece? Começaram a cruzar com dados de saúde pública para ver se tinha alguma correlação entre as coisas, os alimentos que eram mais vendidos, né, e os problemas de saúde que surgiam naquela vizinhança. E a correlação parece ser bastante forte, eles conseguem prever com 91% de acerto, né, se uma determinada região, se um determinado bairro, ou que tipo de doença, ou que tipo, sobretudo doenças metabólicas, né, que eles estão chamando, que eles têm. É óbvio, bairros que são um pouco mais elitizados, tem uma alimentação mais com mais fibras, uma alimentação um pouco mais variada, e bairros que são mais desfavorecidos, muitas vezes o pessoal come mais porcaria, carboidrato, comida, a caloria barata. E isso agora você consegue demonstrar isso. Eu adoraria ter tido essa informação lá atrás, eu vou passar para os colegas. Porque isso é lógico, pode orientar políticas públicas, né? Pode orientar políticas públicas, é bem interessante. E pode ajudar também, de repente, médicos a verem provas, ou indícios um pouco mais fortes, né, do consumo de alguns alimentos com, os resultados que isso tem na saúde da gente. Que mais? Tem um artigo aqui, bom, eu sei que eu tenho uma certa birra com a Tesla, mas sobretudo por causa do Elon Musk, não por causa dos carros. Os carros devem ser maravilhosos. Mas tem mais um caso aqui de um acidente fatal com o carro da Tesla. O cara ligou o piloto automático 10 segundos depois, 10 segundos depois, vou repetir, 10 segundos depois, o carro se envolveu num acidente fatal, o cara morreu. A questão é, uau, o que que aconteceu em 10 segundos, né? Ou o que que deixou de acontecer em 10 segundos, né? Não é exatamente uma propaganda boa para o piloto automático da Tesla. Vamos lembrar que o piloto automático da Tesla não quer dizer que o carro é autônomo. Ele simplesmente tem algumas funcionalidades que facilitam a condução, né? Então, mas pelo visto, até a página 3. Um tema que a gente sempre traz à tona aqui no Radinho é a questão de mudanças climáticas, né, de aquecimento global, e em vários episódios eu já mencionei o metano. O metano é um gás que a gente libera de maneiras socialmente pouco aceitas e que vacas e qualquer tipo de rebanho produzem em quantidades bíblicas, né? Tanto arrotando quanto através de flatulência, vamos chamar dessa maneira. Mas eu sei que esses animais que ficam ali ruminando, eles realmente produzem muito metano. O problema de metano, além de qualquer aspecto olfativo questionar, mas é que o metano é muito pior do que o gás carbônico em termos de aquecimento global. Eu já tinha visto 30 vezes pior, já tinha visto 50 vezes pior e acabei de ler agora 80 vezes pior do que o gás carbônico. Bom, em suma, é muito pior, dezenas de vezes pior que o gás carbônico. Então basta um pouco de metano para fazer um estrago realmente lamentável na questão do aquecimento global. Ele é muito mais danoso, né, na questão de concentrar o calor que vem do sol. Pois bem, o lance é o seguinte, eu já tinha também comentado aqui no radinho de esforços de startups, né, empresas inovadoras e tal, tentando capturar gás carbônico da atmosfera, sequestrar gás carbônico. Né? Acontece o seguinte, pô, peraí, por que a gente não sequestra metano? Né? Porque a gente sequestrar um tiquinho de metano equivale a sequestrar um tantão de gás carbônico. O metano é muito mais danoso, muito mais nocivo. Né? E aí eles estão contando justamente disso, de planos para tentar conter o metano. A questão é, isso é muito interessante, que se você quisesse fazer alguma diferença no sentido do aquecimento global, você teria que retirar da atmosfera centenas de milhões de toneladas de carbono, de gás carbônico, centenas de milhões. Para fazer a mesma coisa com metano, 3. Convenhamos que é uma diferença razoável, né? Mas o mais interessante disso é que, sim, dá para tirar carbono, metano da atmosfera. Você usa, eles estão mencionando um material aqui que funcionaria como um filtro, são partículas que reteriam o metano, mas a questão é que o metano também é muito diluído. Né? A diferença seria entre você pegar um entre 2.500, a molécula do gás carbônico na atmosfera é uma a cada 2.400 moléculas. Então é como, sei lá, onde tem, você entra num edifício que tem 2.000 pessoas, você pega um cara só, ok. Deve dar um trabalho, né? Achar um cara só num edifício. Agora, metano é 1 em 500 mil, então significa se achar uma pessoa só em Ribeirão Preto, né? Por exemplo. Então, convenhamos que é um pouco mais de trabalho. Mesmo assim, aparentemente, seria uma estratégia interessante, né? Não só no ponto de vista de você sequestrar metano da atmosfera, mas de alguma maneira você reduzir a emissão. Não sei como, botando fralda na vaca, eu não sei. Aqui tem algumas pistas e tal, mas se a gente conseguir impactar a emissão ou a presença do metano, é muito mais interessante do que a gente fazer isso com gás carbônico. O que mais que tem de interessante aqui para comentar com vocês? Tem uma notícia que eu vou comentar muito rapidamente. No New York Times eles têm uma matéria gigante sobre o vírus Ebola no Congo. O vírus Ebola também já compareceu aqui no radinho várias vezes, né, com notícias otimistas, pessimistas e tal. O que acontece é que realmente o combate ao Ebola melhorou muito, você tem até uma vacina bastante eficaz e tal. Mas o que essa notícia conta é que os profissionais de saúde que estão lá para ajudar a combater a disseminação, né, qualquer epidemia de Ebola, eles estão sendo atacados de diversas maneiras. Tem interesses religiosos, tem interesses políticos, tem interesses de burrice mesmo, tem campanhas de desinformação, tem teorias da conspiração. Os caras não conseguem trabalhar direito, eles são ameaçados de morte, eles têm que se disfarçar. E o que acontece? Se eles não conseguem trabalhar direito, adivinha o que acontece com o vírus? Se espalha. Então a gente está tendo um outro surto de Ebola, simplesmente porque a desinformação está fazendo com que... É deprê, não é? É muito complicado a gente ficar... E aí a gente pega os cyber-otimistas que acham que tudo é uma questão de tecnologia. Ok, você criou uma vacina para o Ebola, mas aí você não consegue aplicar a vacina para Ebola porque tem alguma teoria da conspiração bizarra que bota tudo a perder. O que mais que a gente pode comentar? Tá. Tinha alguma coisa que eu tinha visto, o que que era? Ok, isso aqui até que é interessante, são 3 notícias rápidas, né? Só para a gente comentar com vocês. Uma delas diz respeito, isso é bastante preocupante, a gente já conversou por aqui sobre o oxigênio que é produzido nos oceanos. Você tem plâncton, você tem bactérias, tem uma série de organismos nos oceanos que produzem uma boa parte do oxigênio que você respira. O que que os caras estão percebendo? Que o plástico que a gente acaba, né, jogando no oceano, contaminando o oceano, ele não só vai parar no nariz da tartaruga, na barriga do golfinho e tal, mas ele libera toxinas que prejudicam justamente esses micro-organismos que fazem oxigênio. Adivinha o que acontece? Desgraça, claro, porque você está prejudicando não só a produção de oxigênio, mas também toda a cadeia alimentar que depende disso, já era. Né? Que mais? Que mais tem aqui? Eu acho que eu vi mais alguma coisa para comentar com você. Isso aqui era só uma curiosidade. Eu tinha comentado no episódio recente sobre vidro nas areias do deserto, né, ali do Saara e tal. E aqui mostra uma peça que, puxa vida, eu devo ter visto sem saber o que que era. Né? Quando você vai para o Cairo, tem um museu egípcio no Cairo, que quando eu fui, foi logo depois da Primavera Árabe, o museu não estava em boas condições, e tem lá os tesouros do Tutancâmon. Né? Nossa, coisa que não acaba nunca mais, é lindo. E eu não sabia, tem aqui um peitoral, né, parece uma joia, um peitoral, que tem um escaravelho que parece ser uma pedra preciosa amarela. Na verdade, aquilo não é uma pedra preciosa, aquilo é vidro, que eles chamam de vidro da Líbia, que na verdade é vidro que é feito no deserto através do impacto de um meteorito. Eu comentei recentemente de uma adaga do Tutancâmon, que era feita de ferro, né, de minério de ferro, de meteorito. Vamos lembrar que o Egito não era, ainda não estava na idade do ferro, estava na idade do bronze. Mas o Tutancâmon já tinha uma adaga de aço, feita de meteorito. Pois bem, o cara também tinha joias feitas através do impacto de um meteorito. É linda a joia, aqui pelo menos tem uma foto, depois vocês dão uma olhada. Uma notícia que é só de curiosidade científica, que a gente também. Aliás, hoje eu estou insistindo muito em temas que já foram mencionados, né? Ou minha memória está funcionando melhor do que devia, ou eu estou simplesmente sendo chato. Mas. Amanhã, hoje, acho que é hoje, deve ser para essa notícia de ontem. Hoje o quilo mudou. Não, não é que aquele restaurante de buffet, né, perto do seu trabalho mudou. Não, não é, não é, não. É o quilograma. A definição do quilograma mudou. Acontece que ao longo do tempo, todas as medidas que a gente tinha, sabe, comprimento, peso, diabo, eram baseadas em coisas, né? Sei lá, você fala. Isso aqui tem 5 pés. Pés era do tamanho do pé do rei. Isso aqui tem 5 palmos, 5 polegadas. Eram todas medidas ligadas a algum tipo de objeto. Com o tempo, a gente foi se libertando dessa dependência de objetos que eram referências, né? Então, vocês devem lembrar, você ia na feira, aí a mulher tinha aquela balança velha lá com um monte de pezinhos, né, para calibrar a balança e tal. Ou então aquela barrinha onde ela deslocava ali um peso. Pois bem, o quilo era a última medida, né, a última unidade de medida da física que ainda dependia de uma referência real, né? Essa diferença real é uma ironia falar isso, porque foi depois da Revolução Francesa, não tinha rei nenhum, mas a referência não era mais o pé de ninguém, não era a mão de ninguém. O quilo era um objeto feito de platina e irídio, né, que ele era a referência. Ó, esse daqui é 1 quilo, tá bom? Quer saber quanto é 1 quilo? Esse daqui, ponto. Esse daqui é o quilo. Tinha algumas réplicas no mundo, mas mesmo sendo feito de uma coisa tão estável quanto platina e irídio, ele estava sofrendo algumas pequenas variações de massa e ninguém sabia por quê. E também essa história de você ficar dependendo de uma referência concreta, não era muito confortável para os cientistas. Você pega tempo, o tempo, o segundo é o tempo que passa entre não sei quantos milhares de oscilações do átomo do césio. Ok. Que mais que tinha? Tempo, espaço. Espaço, 1 centímetro é uma fração de não sei quanto, da vibração, do não sei do que lá. Você tinha inúmeras maneiras de definir unidades físicas que não dependiam de um objeto em si, dependiam de constantes do universo, né? E aí o quilo finalmente, depois de um longo processo, de uma longa votação, inúmeras alternativas, tal, eles descobriram uma maneira de definir o quilograma sem usar objeto de referência nenhum. Ele vai ser em cima da constante de Planck, na verdade é uma constante daquela de física quântica, e aí pronto, o quilo vai ser aposentado. O que é mais interessante para quem é realmente nerd, vou dar o link aqui para um paper em que diz como calcular a constante de Planck com uma relativa precisão, 5%, usando Lego. Então tem um kit de Lego para você calcular a constante de Planck, que é uma das constantes mais fundamentais da física, usando Lego. Pois bem, o quilo foi aposentado, agora estamos todos liberados, né, de peças de museu. A gente pode ir lá visitar, se eu não me engano, em Paris, esse quilo se chama Le Grand K, o Grande K. Se você quiser visitar o Grande K em Paris, ele está aposentado, não sei se ele vai receber alguma aposentadoria na reforma da Previdência francesa, mas raríssimos, é isso. Me estendi, estou um pouco mais prolixo que o normal. Um grande abraço e até amanhã.